Um trio para este Visão Global. George Friedman com críticas à Europa por causa do Irão e da Rússia, Mary Calder e as novas guerras e Ivan Timofiev com a visão russa sobre as tensões atuais com o Ocidente. Temos ainda para ouvir o fim da ETA em Espanha. Boa tarde, bem-vindos. A Fundação Gulbenkian recebeu esta semana mais uma edição das Conferências de Lisboa, este ano dedicadas ao tema Desenvolvimento em Tempos de Incerteza. Na abertura, o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, falou de um clima que se está a sentir de pré-Guerra Fria, com fortes imprevisibilidades regionais e uma tensão entre os Estados Unidos e a Rússia, com a China à espreita.
Vivemos uma mescla indefinida e indefinível de quase aparente regresso à Guerra Fria, que não chega ainda a sê-lo. Ora, a repetição daquilo que foi já não é possível hoje, nem amanhã. O que, por um lado, é um alívio em termos de expressão universal, mas, por outro lado, é uma dor de cabeça permanente em termos de imprevisibilidades regionais. Falo, naturalmente, na tensão entre a única superpotência de ontem e a outra superpotência de anteontem, convertida hoje em potência regional. Tudo isto cuidadosamente observado por uma terceira potência, para muitos em vias de se converter em segunda, mas sem pressa de substituir a sua projeção a longuíssimo prazo por conflitos dispensáveis no curto prazo.
No primeiro painel da conferência falou-se de geopolítica, das implicações globais da nova postura americana com Donald Trump e dos possíveis efeitos do ressurgimento de potências regionais como a China. Participou George Friedman, antigo consultor da administração americana para assuntos de segurança e defesa, fundador da Stratfor, uma consultora na área de estratégia e geopolítica e agora responsável pela publicação Futuros Geopolíticos. Entrevistado por João Turgal, da Antena 1, George Friedman diz que é errado falar-se em Guerra Fria, critica a inércia dos europeus em relação à Rússia e ao Irão e diz que a União Europeia foi uma ótima ideia em tempos de prosperidade, mas agora está a enfraquecer-se. Aconselha também a não dar demasiada importância ao que Donald Trump diz.
Bom, eu acho que nenhuma retórica de um presidente tem consequências práticas. O objetivo político da retórica é esconder a realidade. Por isso, o melhor é ignorar o que ele diz. Obviamente que Trump é diferente dos outros presidentes na forma como fala, mas o comportamento dele na Coreia ou face à NATO, o que está realmente a fazer é muito previsível.
E a propósito da Coreia, considera que a aproximação entre as duas Coreias está a acontecer graças a Donald Trump, apesar de Trump, ou a política norte-americana foi mais ou menos irrelevante na região?
Os Estados Unidos e a Coreia do Sul têm uma relação forte e os coreanos nunca o fariam sem o envolvimento dos Estados Unidos. Mas o problema fundamental é que os Estados Unidos não podiam atacar o programa nuclear norte-coreano sem que a Coreia do Norte usasse artilharia para atacar Seul. Por isso, Donald Trump ofereceu-se para falar diretamente com Kim Jong-un. Este é um bom exemplo da diferença entre a retórica e a política dele. Por isso, ao contrário de outros presidentes que não falaram diretamente com Kim, ele vai fazê-lo e, ao contrário de outros presidentes que não quiseram agir de forma decidida contra as armas nucleares, ele quer, mas não pode. Mas acaba por ser um negociador.
E sobre a Rússia, considera que as perspectivas de que estamos já em clima de guerra fria são manifestamente exageradas?
Na Guerra Fria havia a ameaça de um ataque nuclear russo e agora não há. e havia o risco da Rússia ocupar toda a Alemanha, da parte leste para o Ocidente, e isso hoje não acontece. Por isso, julgo que é um erro ver este período como algo próximo da Guerra Fria. Há, obviamente, fricções, não só entre os Estados Unidos e a Rússia, mas também entre a Europa e a Rússia. Por isso, os principais países que estão preocupados com a ação russa são a Polónia e a Roménia. A questão é saber o que é que a União Europeia fez. Como membros da NATO, a Polónia, a Roménia e os países do Báltico sentem-se ameaçados, enquanto os Estados Unidos têm tomado medidas para os proteger. Os parceiros europeus não. Por isso, quando se fala em preocupações europeias, são, no fundo, as preocupações alemãs ou francesas, enquanto os Estados Unidos defendem as preocupações polacas ou rumenas.
Já vamos à questão da União Europeia. Quanto ao Irão, acredita também, seguindo essa lógica, que nada de fundo vai mudar, apesar das fortes críticas do presidente Trump ao acordo nuclear?
Bom, na verdade, isso não importa, porque o acordo nuclear envolve muitos outros países. Por isso, os Estados Unidos não faz assim tanta diferença. Mas hoje o Irão é a força dominante no Iraque, opera na Síria e é a força dominante no Líbano e é uma grande força destabilizadora no Iémen. Por isso, há outras questões com o Irão para além do acordo nuclear. As outras potências assistem a isto e não fazem nada, enquanto os Estados Unidos têm tropas no terreno na Síria, têm tropas no terreno em todo o lado e tentam lidar com isto.
Apesar dos eventuais sucessos externos, as inúmeras demissões na administração não têm posto em causa a legitimidade do presidente?
The president is elected under the Constitution.
O presidente foi eleito segundo a Constituição, por isso não é possível pôr em causa a sua legitimidade. Eu olho para as anteriores administrações e acho que deviam ter demitido mais gente. Quer dizer, se aceitarmos a premissa de que Trump foi eleito porque as anteriores administrações não tiveram muito sucesso, isso mostra que a nova administração teria de agir de forma diferente. Por isso houve quem ficasse chocado por ele agir assim, mas houve também quem ficasse maravilhado. Ele tem um apoio real.
He has real support.
Mas Donald Trump mantém índices de popularidade bastante baixos.
The only rating that matters.
O único índice que conta é o da eleição. O resto não interessa.
Doesn't matter.
Noutra questão, tem dito várias vezes que a União Europeia está a enfraquecer. De que modo?
Well,
primeiro, a União Europeia não é uma organização de defesa, isso é a NATO. E esse é um aspecto peculiar do projeto europeu. E é óbvio que está a enfraquecer. O Reino Unido decidiu sair e é a segunda economia da Europa. Para além disso, está a atacar a Polónia e a Hungria, com os alemães a darem lições sobre democracia liberal. No contexto histórico, é algo inaceitável para eles. Os polacos não iriam permitir, os húngaros não iriam permitir.
Mas a União Europeia tem princípios, como os Estados Unidos. No limite, se considerar que é eleito um regime fascista num país europeu, a União deve permiti-lo?
Fascismo é a Alemanha nazi e a distância disso para o que se passa na Hungria e na Polónia é enorme. Terão os europeus esquecido o que é o fascismo? Por isso estamos num momento de crise na União Europeia. E deixo uma pergunta. Os países europeus são Estados soberanos ou pode Bruxelas chegar e mudar os resultados eleitorais? A resposta é não interessa, porque basicamente Bruxelas não vai ser capaz de o fazer.
Mas considera que a crise de confiança é só de agora ou já se perdeu antes com as imposições económicas e orçamentais aos países do Sul?
O problema essencial da União Europeia é de base. É um tratado coletivo, não é uma nação. E num tratado coletivo é possível sair. A União Europeia não foi eleita por nenhum povo.
Mas nem sequer reconhece o mérito à União Europeia pela diluição no pós-guerra de certas rivalidades históricas, nomeadamente entre o Reino Unido, a França e a Alemanha?
Sim, no início sim, mas deixou de o conseguir fazer desde que surgiu a crise financeira. Se houver prosperidade, a União Europeia até pode parecer uma boa ideia, mas o valor da organização vê-se quando é preciso resolver problemas. Para além disso, entre 1945 e 1992, a questão da paz e da guerra não foi decidida entre os europeus, mas entre Washington e Moscovo. Por isso, esse período foi pacífico, porque os americanos e russos eram muito cautelosos. Já entre 1992 e 2008, aconteceram duas guerras na Europa, na Jugoslávia e na Geórgia. E, portanto, não passa de uma fantasia achar que não houve guerras na Europa desde 1945.
Mas nenhum desses países fazia parte da União Europeia.
Mas isso foi um erro da União Europeia, porque se o objetivo era evitar guerras, então deviam ter logo incluído a Jugoslávia. A questão é, a União Europeia reivindica tudo o que faz, mas quando é preciso tomar medidas difíceis, não o fazem. E lá está a Jugoslávia. Não foi incluída porquê? Porque era um país instável, incerto, por isso se os europeus estivessem comprometidos em evitar a guerra, esse era exatamente o tipo de local onde deviam agir.
Finalmente, há cerca de 10 anos, previu a fragmentação da Rússia e da China nesta década ou na próxima. Mantém esse prognóstico?
Russia is a third world country.
A Rússia é um país de terceiro mundo, exporta petróleo e não controla o preço, por isso, quando o preço cai, é incapaz de impedir a queda da economia e isso causa problemas internos. Recorde-se que a China esteve profundamente dividida até 1948, por isso, sendo apenas unida desde 1948, veremos se consegue aguentar. Eu não acredito, por isso, sim, mantenho as previsões.
Filipe Vasconcelos Romão, boa tarde. Esta ideia de que a China pode vir a fragmentar-se parece bastante arrojada numa altura em que assistimos é uma ascensão da China.
Boa tarde. Sim, julgo que a China esteve dividida de facto durante a Guerra Civil e até 1948 por questões ideológicas, depois da invasão japonesa, e num contexto muito complexo que não tinha propriamente a ver com clivagens nacionais. E hoje, quando se fala da desagregação de Estados, fala-se sobretudo de clivagens de identidades, do reforço de identidades, de nacionalismos internos, e a China tem alguns problemas com algumas minorias neste contexto.
Nomeadamente a minoria muçulmana.
Exatamente. Fora isso, eu julgo que a China é um Estado e sobretudo esta a ideia, a lógica de um país, dois sistemas, se consolidou. O facto de, ao contrário do que aconteceu com a União Soviética e do que aconteceu até agora, por exemplo, com a Coreia do Norte, o facto de se ter separado as águas com a política para um lado e com a economia por outro, e se ter permitido a liberalização económica, permitiu provavelmente o período de maior desenvolvimento ou pelo menos de maior geração de riqueza na China em muito tempo, e permitiu uma certa distribuição da riqueza, não pelas teorias comunistas que presidem à componente política do país, mas mais porque todo este crescimento acabou por permitir alguma distribuição da riqueza e a criação de uma classe média.
Mas
e
se nesse essa sentido, prosperidade não continuar, pode haver tensões fortes.
Sim, é possível que sim, mas a China teve alguma adaptação já de uma certa desaceleração do ritmo de crescimento económico, que também se previa que pudesse ser catastrófico uma descida dos 10% para os 7%, isso já aconteceu, e o facto é que a China já está num determinado patamar em que não é possível pensarmos que poderá crescer durante mais 20 ou 30 anos a 10% ao ano, portanto. Mas há um conjunto de necessidades que já foram acomodadas e uma classe média que já começou a formar-se, que poderá acomodar essa diminuição de umas taxas tão altas de crescimento. Eu julgo que neste momento a China é um Estado forte, tem problemas internos como qualquer Estado teria, com 1.400 ou 1.300 milhões e com uma dimensão territorial como tem, com uma concentração em determinadas cidades, em determinados pontos, uma concentração demográfica muito elevada, tem problemas, mas eu julgo que isto a médio prazo não vai colocar a integridade da China em risco, bem pelo contrário, o que se fala é da eventual integração de Taiwan, da resolução da questão de Taiwan, e o que a China tem feito nas últimas décadas tem sido isso, tem sido agregar territórios que considera como seus e que estavam politicamente distantes. Ver se há a questão de Taiwan, quanto a mim não vai ser integrado na China também a médio prazo, mas que uma aproximação económica já é evidente, e julgo que nada disto põe em causa a integridade territorial chinesa.
E a ideia de que é uma fantasia, aquela tese sempre repetida de que a construção europeia foi a chave para evitar guerras durante várias décadas e que foi a bipolaridade Rússia-Estados Unidos que evitou essas guerras?
Eu julgo que as coisas não se podem ler a partir de uma perspectiva tão simplista. A integração europeia tem que ser entendida à luz do projeto que os Estados Unidos tinham para a parte ocidental da Europa. E é evidente que todo o cenário geopolítico estava marcado pela divisão, pela bipolaridade, pela divisão entre Estados Unidos e União Soviética, mas se enquanto a União Soviética conseguia garantir que os territórios que tinha ocupado ou que permaneceram sob a sua órbita depois da Segunda Guerra Mundial permaneceriam e continuariam próximos da União Soviética através de uma lógica de instauração de regimes de natureza semelhante ao soviético, com uma proximidade geográfica enorme em relação à União Soviética e com a presença de forças militares soviéticas, os Estados Unidos tinham um desafio muito maior. Em primeiro lugar, porque tinham um sistema político totalmente diferente, em que a opinião pública efetivamente contava, pelo que não se poderiam arriscar a ter tropas na Europa ou um largo contingente militar na Europa indefinidamente. A opinião pública pressionaria sempre para o regresso. Tinham a questão do investimento que tinham feito na Europa e da necessidade de manter a sua economia acelerada no pós Segunda Guerra Mundial, o que ditou que nascesse o Plano Marshall, por exemplo, com 13 mil milhões de dólares emprestados à Europa e uma grande parte deles a fundo perdido.
Para apoiar a reconstrução,
e dentro desta lógica estava a instauração de um conjunto de regimes de democracias liberais. E, evidentemente, a construção europeia foi um instrumento apoiado pelos Estados Unidos, mas que tem um papel fundamental na necessidade de gerar uma aproximação entre os alemães do Ocidente e França, sobretudo, e com o Reino Unido aqui, sempre com um pé dentro e um pé fora da construção europeia. Pelo que dizer que a União Europeia, ou com a construção europeia primeiro e depois a União Europeia, ou CEE primeiro e depois a União Europeia, não contribuíram para a manutenção da paz na Europa Ocidental, julgo ser um erro pensar que a Jugoslávia poderia ser integrada na Comunidade Económica Europeia e depois na União Europeia, sem sequer o ter pedido, e pensar que é culpa da União Europeia o deflagrar de conflitos nos Balcãs a partir de 1989. Não, é evidente que a Europa não teve a força suficiente para conter esses conflitos, sobretudo a partir de 1992-93, quando tínhamos o Tratado de Maastricht a ser assinado e a entrar e a União Europeia a surgir no mapa, e tínhamos uma guerra ao mesmo tempo a surgir de uma forma avassaladora na Bósnia-Herzegovina. Mas dizer que a União Europeia não foi, quando não tinha instrumentos sequer para conter este conflito, dizer que a culpa é sua ou que foi ineficaz, talvez seja um pouco injusto.
Jorge Friedman diz que a União, tal como está concebida, só serve para tempos de prosperidade. Quando as coisas ficam feias, descarrila.
Sim, mas também nós temos que perceber o que é a União hoje, e nós temos que perceber que toda a construção europeia fez um percurso desde uma simples zona de comércio livre, uma união aduaneira, para uma união económica e monetária com instrumentos de cooperação política muito fortes, e que tudo isto é um pouco estarmos a criar algo de novo, pelo que há aqui a mistura de vários aspectos que se colocam. Se, por exemplo, a União Europeia não tivesse uma moeda única, não tenho dúvidas que seria muito mais simples gerir uma união económica sem uma moeda única. Agora, a moeda única e a crise, a conjugação da crise de 2008 a 2013, 14, com esta moeda única, colocou desafios que nunca tinham sido colocados em parte nenhuma do mundo. Portanto, foi necessário reagir, e essa reação provocou danos colaterais, evidentemente. E esses danos colaterais minaram a imagem da União Europeia. Resta saber se haverá capacidade para recuperar essa imagem e para que a União Europeia ressurja com a mesma força que tinha antes da crise, que ainda não ressurgiu. Agora, julgo também que está por provar que a União Europeia não consiga resistir a crises, por muito duras que elas sejam. Isso é uma leitura que só poderemos fazer daqui a alguns anos.
Ele também critica a União Europeia por inércia em relação ao Irão e à Rússia, mesmo havendo membros da União que se sentem ameaçados pelos russos, como a Polónia, a Roménia ou os países bálticos.
É evidente, mas a União Europeia é sobretudo um projeto económico. Sabemos que as questões políticas da Europa vão sempre muito vários passos atrás das questões económicas. E sabemos também que há aqui um instrumento fundamental que é a NATO, no contexto europeu, que de certa forma permitiu que a União Europeia nunca tivesse que se preocupar excessivamente ou de uma forma exclusiva, a União como um todo, sem NATO, com o problema da defesa e da segurança europeias. Portanto, havendo a NATO no terreno e havendo um papel que os Estados Unidos quiseram assumir depois de 1945 por vontade própria, porque não podemos pensar nos Estados Unidos neste discurso de Donald Trump como vítima dos europeus, porque os Estados Unidos tiraram claramente benefícios deste seu papel aqui na Europa, sobretudo de controlo do continente europeu, de ascendente político e económico sobre o continente europeu. Não podemos pensar que os Estados Unidos são vítimas de tudo isto, e pelo que quiseram ser parte ativa na defesa, e é natural que uma União, que é exclusivamente europeia, como o nome indica, não se sinta estimulada a investir o seu capital na segurança e na defesa quando têm aqui um protetor, que é o Tratado do Atlântico Norte, que de certa forma faz essa parte do trabalho.
Noutro painel das conferências de Lisboa, falou-se de segurança, terrorismo e interesses económicos e geoestratégicos, regimes totalitários que, quando são combatidos, geram situações de caos e desastres humanitários. Participou a professora da London School of Economics and Political Science, Mary Calder, que tem teorizado sobre as novas guerras.
I think what we face now is not a war like...
Penso que aquilo que enfrentamos hoje não é uma guerra como as guerras do século XX, mas sim aquilo a que chamo uma guerra nova, como o que vemos na Líbia ou na Síria. Estas são guerras muito diferentes. Não resultam de disputas políticas entre dois lados, como as guerras em que habitualmente pensamos. O que existe é uma espécie de situação social anárquica, em que literalmente centenas de grupos armados beneficiam com a violência em si própria, e não de perderem ou ganharem a guerra. Ganham com a violência porque é uma forma de espalharem ideologias políticas baseadas no medo. O jihadismo extremista, por exemplo. E ganham porque lucram com as pilhagens, com o contrabando e com as taxas sobre a ajuda humanitária. Portanto, criamos uns senhores da guerra muito ricos. E este tipo de guerra é muito, muito difícil de eliminar. Clausewitz dizia que as guerras clássicas tendiam a extinguir-se, porque cada lado tentava ganhar. Mas estas tendem a prolongar-se, uma vez que todas as partes ganham com a continuação da violência.
These kinds of wars tend to persist as each side, as all the parties gain from a situation of violence.
Mary Calder diz que o terrorismo é a tática típica das novas guerras.
If by terrorism we mean the use of force to spread terror, and we mean...
Se considerarmos que o terrorismo é o uso da força para espalhar o terror e o uso da força contra civis, então é a tática característica das novas guerras. Há muito poucas batalhas entre grupos armados nas guerras contemporâneas. Muita da violência é dirigida contra civis e tem como objetivo, normalmente, as deslocações forçadas como forma de ganhar controle político. Isso é terrorismo. Bombardear é terrorismo. Bombardear escolas e hospitais é terrorismo. Toda a ideia da guerra ao terror permitiu aos regimes alegar que ataques a civis, ataques contra quem não gostam, podem ser considerados ataques ao terrorismo. A guerra ao terror não é uma guerra contra outro Estado. É uma caça ao homem, uma guerra contra indivíduos. E é isso que torna tudo isto tão pérfido e perigoso.
Calder lamenta a forma como se tem feito a intervenção externa na Síria.
The military strikes were a response to the use of chemical weapons in...
Os ataques militares de resposta ao uso de armas químicas em Ghouta conseguiram o quê? Não podiam destruir os arsenais químicos, porque, na verdade, os arsenais químicos já tinham sido destruídos pela Organização para a Proibição de Armas Químicas. E era muito fácil para Assad manter uma pequena quantidade desses gases de nervos, escondê-los e utilizá-los em Ghouta. Mas também porque aquilo que foi utilizado foi clorino em larga escala. E o clorino é amplamente utilizado de maneira civil. Não há maneira de bombardeá-lo. Portanto, os ataques não destruíram as armas químicas. O que fizeram foi enviar uma mensagem a Assad de que nós não nos preocupamos se ele bombardeia civis, se os prende e se os tortura, só nos preocupamos se ele utilizar armas químicas. Foi completamente inútil e só aconteceu para mostrar internamente que estamos a reagir de alguma maneira. Mas, na verdade, ninguém está a pensar de uma forma séria sobre o que fazer. E acho que isso serve para os russos também. Embora os russos estejam no terreno e, por isso, têm que pensar. Na verdade, não consigo entender porque é que não é possível fazer um acordo humanitário em Ghouta ou... Idlib, onde pode acontecer um novo ataque entre os russos e os americanos para conter Assad e permitir uma presença das Nações Unidas nessas áreas.
A professora da London School of Economics dá esta explicação para o que se passa.
Por que é que a resposta habitual a um ataque terrorista é um ataque aéreo? Penso que isto está no ADN dos Estados. Os Estados foram construídos através da guerra e através de vitórias em guerras. Isso é uma coisa assumida e legítima. Por isso, vemos sempre as paradas militares quando celebramos dias nacionais. Há essa espécie de dado adquirido que, quando alguma coisa corre mal, temos de responder militarmente. Isso não é só uma coisa histórica. Continua a refletir-se no complexo militar-industrial, na forma como o Estado está estruturado e numa série de outros fatores. Também penso que há uma certa assunção de que é esse tipo de resposta que as pessoas esperam. Os políticos sentem que têm de reagir de uma maneira militar porque é o que a população quer.
Mas a sensibilidade da opinião pública pode estar a mudar.
Jeremy Corbyn, que é o líder do Labour Party, deu um speech, um rather brave speech, saying the war on terror doesn't work.
O líder do Partido Trabalhista, Jeremy Corbyn, fez um discurso muito corajoso a dizer que a guerra ao terrorismo não está a resultar. Tivemos 17 anos de guerra ao terrorismo e isso só produziu mais terrorismo. E, portanto, precisamos de repensar o que estamos a fazer. Sabemos que o Estado Islâmico nunca teria aparecido se tivesse havido um governo inclusivo no Iraque e se não fosse o conflito na Síria. E ele diz que é nisto que devíamos pensar. Duas semanas depois desse discurso, houve o ataque terrorista em Manchester e ele repetiu o discurso. Claro, o governo criticou por ser brando com o terrorismo e por achar que o governo era responsável pelo terrorismo. Mas a verdade é que a maioria da opinião pública concordou com ele. Aconteceu exatamente o mesmo depois dos ataques aos Skripal em Salisbury, quando foi usado o agente nervoso para envenenar os dois cidadãos russos. Não concordei completamente com a sua visão neste caso, mas ele disse que era preciso tratar o assunto como um crime, que precisávamos de encontrar provas antes de entrarmos em ataques geopolíticos à Rússia. Voltou a ser muito criticado por isso. Mas, mais uma vez, as sondagens mostraram que a maioria dos britânicos concordavam com ele. Isso é muito interessante porque parece indicar uma mudança na opinião pública que está a passar despercebida aos políticos.
So that's quite interesting as a sort of shift in public opinion that politicians aren't really aware of.
Mary Calder clarifica que não é contra o uso da força por princípio.
I don't want to say that I'm against military means. I'm against the kind of military means we adopt. And the kind of military means that we adopt are typically airstrikes combined with empowering armed groups on the ground. That's what we did in Libya.
Não sou contra os meios militares, sou contra os meios militares que normalmente adotamos. Normalmente recorremos a ataques aéreos, combinados com o apoio a grupos armados no terreno. Foi o que fizemos na Líbia contra o Estado Islâmico. Na Líbia, o resultado foi o caos entre os grupos armados. Na Síria e no Iraque, o resultado foi a morte de um número elevado de civis. Uma destruição generalizada e o reforço das milícias curdas, que agora estão em guerra com os turcos. Sou contra isso. Mas sei, obviamente, que temos às vezes de utilizar qualquer tipo de força. Penso que temos de encontrar novas formas de usar a força. Temos de a usar de uma forma mais policial e não tanto militar. A ideia deve ser tentar proteger e prender os criminosos e terroristas, em vez de os tentar derrotar militarmente. Há todo um tipo de técnicas que têm sido desenvolvidas. Áreas protegidas, onde as pessoas se podem refugiar, corredores humanitários. Essa é a forma que defendo do uso da força. Mas absolutamente chave é a legitimidade política. Não se pode resolver o problema do Estado Islâmico sem primeiro envolver os sunitas no governo iraquiano. Esse é o ponto de partida. Depois, pode-se fazer policiamento. Não se pode policiar se não houver uma autoridade legítima. E o mesmo na Síria. As áreas ingovernadas da Síria, onde o Estado Islâmico se instalou, estavam ingovernadas por causa do conflito. Se não fosse o conflito, não haveria Estado Islâmico. Portanto, é preciso resolver o conflito.
Similarly, in Syria, where, you know, these were ungoverned areas that ISIS moved into, and they were ungoverned because of the conflict. And if you hadn't had the conflict, it would never have happened. So solving the conflict is a key part.
Mary Calder diz que uma solução para a Síria não pode dispensar a sociedade civil que se formou em volta dos grupos armados.
At my last count, there are no less than 81 countries military intervening in Syria. Syria has become a free-for-all internationally.
Da última vez que contei, estavam nada mais, nada menos do que 81 países militarmente envolvidos na Síria. A Síria tornou-se numa roda viva internacional. 78 membros da coligação global contra o governo islâmico, mais a Rússia, o Irão e Israel, que não pertencem. 81. É inacreditável. E, portanto, não surpreende que provoque terrorismo. Acho que é muito importante que as pessoas compreendam este ponto, porque tem a ver com tudo o que tenho dito sobre política. A vasta maioria das pessoas que se manifestaram na Primavera Árabe na Síria, e isto serve também para as pessoas que se manifestaram pela democracia na Ucrânia ou na Bósnia, estavam contra a violência. Sabiam que nunca poderiam derrotar Assad pela violência, porque ele era mais forte. Só podiam derrotá-lo por uma mobilização das consciências. O que aconteceu foi que grupos armados que pretendiam criar o caos mobilizaram jovens pobres desempregados do campo. E estes muitas vezes aderiram a ideias extremistas islâmicas. Isso tornou-se oposição na Síria, o que tem pouco a ver com democracia. Mas penso que é importante lembrar que estas pessoas que participaram neste processo tornaram-se a sociedade civil, começaram a organizar-se ao nível local, tentaram fazer mediação local e deram apoio humanitário às vítimas. Estas pessoas têm de ser ouvidas pela comunidade internacional no momento de se tentar resolver os problemas em lugares como a Síria.
And those people need to be the partners of the international community in trying to solve the problems of places like Syria.
Mary Calder, ela considera que as abordagens militar e diplomática clássicas aos conflitos já não funcionam e que são precisas novas aproximações baseadas na justiça, na legitimidade política e em mudanças socioeconómicas.
First of all, in terms of justice, just an example. 9/11 was treated by George Bush as an attack on the United States, as though the terrorists were a foreign state. Supposing instead he treated it.
Em primeiro lugar, no que diz respeito à justiça, só um exemplo. O 11 de setembro foi tratado por George W. Bush como um ataque aos Estados Unidos, como se os terroristas fossem um Estado estrangeiro. Se ele o tivesse tratado como um crime contra a humanidade, e não como um ataque específico aos Estados Unidos, isso teria exigido uma resposta policial e não militar. Outro problema é que os regimes autoritários de hoje em dia estão largamente baseados em oligarquias criminosas, especialmente desde o início da crise financeira em 2008, quando vimos uma quantidade impressionante de dinheiro a chegar aos bolsos de uma pequena quantidade de pessoas, e alguns estados deficitários a ficarem cada vez mais dependentes de empréstimos ou de receitas do petróleo em vez de dos impostos. Quando olhamos para estes regimes autocráticos e para os conflitos que existem, vemos que eles criam um ambiente em que tens de ser um criminoso para sobreviver. Na corrupção sistemática destas zonas de conflito, não é possível viver de uma forma legítima. Acabas por te tornar um criminoso ou juntar-te a uma milícia extremista para sobreviver. Temos que pensar em como criar economias legítimas, como se reverte este processo. Finalmente, o mais importante, é preciso reconstruir a legitimidade política. É o maior problema, a desconfiança generalizada em relação às instituições políticas que garantem o primado da lei. Os conflitos contemporâneos são ilegais a todos os níveis, ao nível dos crimes de guerra, violam a lei humanitária internacional, porque incluem a matança deliberada de civis. Mas também violam as regulações económicas.
Fundamentally illegal, both in a war crime sense, they violate international humanitarian law because they involve the deliberate killing of civilians, they violate human rights law and they violate economic regulations.
Mary Calder, professora da London School of Economics and Political Science, nas conferências de Lisboa, na Gulbenkian. Participou nas conferências da Gulbenkian também Ivan Timofeev, do Conselho de Relações Internacionais Russas. Em entrevista ao Visão Global, Timofeev fala de um mundo perigoso, aquele que temos hoje em dia.
Claro que o mundo está mais perigoso por diversas razões. Uma é termos o sistema de segurança internacional e o sistema europeu de segurança sob grande pressão. Temos uma competição crescente entre a Rússia e a NATO e entre a Rússia e o Ocidente. Vemos ao mesmo tempo um declínio nos regimes de controlo de armamentos. E há outros problemas, como o radicalismo, o terrorismo, o crime internacional e a questão da internet, o impacto das novas tecnologias. Ainda não sabemos exatamente como é que a esfera digital pode ter um impacto destrutivo. Não há regras que controlem os conflitos na internet.
Fala-se muito da Rússia no que respeita ao cibercrime.
Sei que isso acontece no Ocidente e vice-versa. No debate público na Rússia, as capacidades americanas no que respeita ao ciberespaço também são encaradas de uma forma muito sensível. Concordo que este é um problema complicado. É uma questão em que não há confiança suficiente para poder começar uma negociação séria. Apesar de estar a haver tentativas das Nações Unidas, do Conselho de Segurança, é muito difícil avançar nas condições atuais. Mas há esperança. Eu sei que está a haver um diálogo profundo entre americanos e russos sobre este problema. Essas conversas não acabaram.
Há um diálogo?
Sim, há um diálogo, tenho a certeza. Há um diálogo ao nível oficial. Não está a produzir resultados para já, mas as pessoas que em Moscovo e em Washington lidam com as questões da internet estão em contacto.
E o que é que se está a conversar?
Bom, não posso falar pela diplomacia oficial, mas está-se a tentar fixar as regras do jogo na internet. Devo dizer que há outro fator fundamental nesta equação, o fator China. E ainda temos o desafio enorme dos extremistas que utilizam a internet para proveito próprio e beneficiam das contradições que existem nesta matéria entre a Rússia e os Estados Unidos e entre a Rússia e a União Europeia.
Há realmente, não diria uma ameaça, mas um desafio russo e chinês ao atual equilíbrio geopolítico?
É natural que a ordem mundial existente desde o fim da Guerra Fria esteja a transformar-se. A questão é saber de que forma o mundo vai estar estruturado no futuro próximo, em termos estratégicos. Um dos cenários é avançar para um sistema bipolar, composto pelos Estados Unidos e pelos seus aliados, de um lado, e a Rússia e a China com os seus aliados do outro. Esse é um cenário. Outro é um mundo multipolar, que é o que parece agradar mais à China. Na minha opinião, Pequim não está preparada para entrar numa competição bipolar. Isso não interessa à China. A China beneficia com a situação atual, está a enriquecer e é politicamente independente. Este é um mundo ideal para a China e, por isso, a China vai querer manter a ordem internacional que existe enquanto lhe for possível.
My point is that China would try to preserve the existing world order as long as it is possible.
E a Rússia?
Para a Rússia as coisas são muito mais complicadas. A China pode dar só o luxo de esperar. Esperar e ver. Pode ter paciência estratégica.
E a Rússia precisa de mudar.
Para a Rússia a situação é mais complicada porque estamos numa competição árdua com o Ocidente, estamos a canalizar recursos para essa competição e não estamos na melhor posição neste processo porque temos o Ocidente como inimigo, não temos a China como aliada, temos-la como parceira, mas não como aliada. É uma posição instável. Uma das opções para a Rússia é reforçar a ligação com a China e outra é reduzir as tensões com o Ocidente. E essas duas opções não se excluem uma à outra, podemos tomá-las em simultâneo.
Como define as atuais relações tensas entre a Rússia e os Estados Unidos, a Rússia e o Reino Unido e a Rússia e o Ocidente em geral?
Faz
bem em distinguir porque são relações muito diferentes. As relações com os Estados Unidos têm a ver, basicamente, com a segurança, dado que a relação económica é muito fraca. Os americanos não perdem nada quando se confrontam com tensões crescentes com a Rússia. Já as nossas relações com a União Europeia são muito diferentes. Têm menos a ver com a segurança e mais com a economia. Quase 50% do nosso comércio é com a União Europeia. Essa percentagem está agora a reduzir-se um pouco, mas a União Europeia continua a ser o nosso principal parceiro comercial e a nossa principal fonte de inovações. E nenhum país pode substituir a União Europeia nesta matéria. Portanto, as relações com a União Europeia têm uma importância enorme para os russos.
Other country can replace EU in this capacity. So in this sense, Russia-EU relations has a much higher value for Russians.
There is a common sense. Há a ideia generalizada de que a Rússia beneficia com a desestabilização da União Europeia e do Ocidente em geral.
Sei que
existe esse estereótipo e também sei que existe o estereótipo na Rússia de que o Ocidente, a Europa e os Estados Unidos querem desestabilizar a Rússia. Nesse aspecto, não fazemos mais do que sermos o espelho do medo uns dos outros. Eu estou convencido de que não existe um plano organizado e uma agenda escondida para desestabilizar a Europa. A Rússia está interessada numa União Europeia forte, porque a Rússia pode ser prejudicada pelos problemas da União Europeia, problemas económicos, de desintegração, etc.
European Union faces problems. I mean, disintegration or economy. So it's a challenge.
Em que sentido?
You know, if there is an economic decline in Europe, it will affect us. It will affect us severely economically.
Se houver um declínio económico na Europa, vai nos afetar de uma forma grave em termos económicos. Se os populistas chegarem ao poder na União Europeia, nunca sabemos quais são as políticas. Hoje dizem que estão com a Rússia, amanhã podem mudar de opinião. Os populismos não são bons para nós. O que é importante é ver que estão a acontecer mudanças políticas sérias na Europa. Na Rússia também. E neste contexto é muito fácil culpar o Ocidente pelos problemas russos e vice-versa.
Our problems are about the West. It's an ugly West who wants to destabilize Russia. Or it's an ugly Russia which wants to destabilize the West.
Do you think it's in the interest of Russia? Pensa que é do interesse da Rússia ultrapassar rapidamente os problemas agora com o caso Skripal no Reino Unido e as alegadas ingerências nas eleições americanas?
It's impossible to do it in a fast manner because
é impossível ultrapassar isso rapidamente porque há inércias que já estão instaladas, mas o que é importante para nós é assumirmos os problemas e não escondê-los ou fingir que nada aconteceu. Devemos ser sensíveis às preocupações no Ocidente e devíamos estar já a discutir formas de evitar situações destas no futuro. Se voltar a acontecer, o que devemos fazer? Que medidas de confiança devem existir? Mas não sei se é possível discutir isso neste momento ao nível oficial.
Measures of trust should be performed to each other. I'm not sure it is possible now on the official level.
Qual é, na sua opinião, a principal preocupação estratégica da Rússia?
Well, the strategic challenge is
o desafio estratégico é o do desenvolvimento, claro. Temos de enfrentar o desafio do crescimento económico, da diversificação da economia, da modernização tecnológica, do desenvolvimento do capital humano. Há coisas que estão a ser feitas.
E qual é a principal preocupação geoestratégica da Rússia?
É
a minha visão, que pode não coincidir com a visão oficial russa, mas a questão deve ser garantir a nível internacional condições que favoreçam e não que bloqueiem o nosso desenvolvimento. Por exemplo, as sanções atuais à Rússia bloqueiam o nosso desenvolvimento.
Quando fala em desenvolvimento, está a lembrar-se de quê?
Economy, social, capital, diversification of exports.
Desenvolvimento económico, social, diversificação de exportações, desenvolvimento de instituições financeiras, etc. Um dos caminhos deve ser as exportações agrícolas, outro, as exportações no mercado da educação. Temos aí grandes oportunidades. Há vários caminhos que podemos tomar de maneira a reduzir a nossa dependência das exportações de energia.
soften our dependence on the energy exports.
Pensa que a incapacidade da Rússia e dos Estados Unidos para falarem sobre a Síria tem contribuído para que aquela guerra se arraste sem fim?
Well, I wouldn't say that US and Russia.
Não diria que os Estados Unidos e a Rússia não estão a falar sobre a Síria. Estão. Só que é um diálogo complicado por várias razões. Uma tem a ver com as sanções americanas à Rússia que tornam mais difícil um diálogo em condições iguais de parte a parte. Mas é positivo o facto de haver um diálogo bastante efetivo ao nível militar. Isso ajuda a evitar incidentes.
Há quem defenda que a menor atenção dos Estados Unidos ao Médio Oriente abriu o caminho à Rússia.
Não
concordo, porque a Rússia não tem capacidade nem interesse, na verdade, para ser responsável pelo Médio Oriente. Estamos envolvidos na Síria, temos ligações com países do Médio Oriente, temos muita experiência no Médio Oriente, mas não diria que estamos a substituir os americanos. Isso não é um objetivo, seria até uma responsabilidade esmagadora. Não é missão da Rússia substituir quem quer que seja no Médio Oriente.
Há interesses russos, objetivos no Médio Oriente.
Claro que há. Um é prevenir a exportação de extremismo para a Rússia. Outro é a diversificação de mercados, o reforço das ligações económicas com aqueles países.
Let's say diversification of markets and improvement of economic ties with
as bases militares.
De alguma maneira, mas não daria uma importância excessiva a isso, porque as bases militares são um fardo militar. É preciso pagar a manutenção e o retorno das bases militares não é óbvio. Portanto, as bases são importantes até determinado ponto, mas não exageraria a importância desse chamado imperialismo.
José Milhazes, boa tarde. Temos aqui uma ideia de Ivan Timofeev que se repete, que é, nós fazemos porque vocês também fazem.
É uma ideia que penso que tem fundamento, porque a Rússia, sendo uma superpotência militar, não económica, e tendo interesses tão amplos, ela necessita de atuar da mesma forma que atuam as outras superpotências, ou seja, têm interesses que não se restringem só à política interna russa. Tem uma política externa ampla e que até ofensiva. Agora, aqui a única questão que se coloca é outra, é nós fazemos como os outros fazem. Aqui coloca-se a questão, e a Rússia tem capacidade económica, financeira, para fazer como os outros fazem? Por exemplo, nós tendo em conta, comparando, vamos comparar a Rússia aos Estados Unidos. Do ponto de vista militar, ambos têm capacidade de destruir este mundo. Mas do ponto de vista económico, a diferença entre a economia americana e o poderio económico americano é enormíssimo em relação à Rússia.
Ele também diz isso, diz que estão a ser canalizados demasiados recursos para esta guerra da Rússia com o Ocidente.
Estou perfeitamente de acordo, e isso é uma questão cada vez mais premente, por uma razão. É que, como já disse, a Rússia tem problemas de poderio económico, de potencial. Potencial tem muito. Agora, em termos de poder económico, tem pouco. E o crescimento da Rússia está a ser um crescimento muito baixo. Muito baixo, se tivermos em conta um problema. É que as infraestruturas industriais, económicas, científicas russas estão ultrapassadas. E para que a Rússia volte a ser uma potência em termos científicos, em termos tecnológicos, tem que crescer muito mais do que crescem os outros. Do que cresce, por exemplo, a União Europeia. Porque a União Europeia vai muito à frente da Rússia em numerosos campos. Já para não falar em relação à China, que mesmo que tendo aquilo que a China considera pouco, 6% de crescimento ao ano, ou seja, a Rússia vai-se atrasando cada vez mais em relação aos países desenvolvidos. E este é que é o grande problema da Rússia. É que, além de não ter sido feita a modernização quando havia muito dinheiro, ou seja, quando o preço do petróleo estava, o barril custava mais de $100, e aí a chuva de petrodólares poderia ter permitido à Rússia virar-se para dentro e modernizar as suas infraestruturas, fazer aquilo que fez a China, por exemplo. Não. Putin optou por uma via que já mostrou estar errada antes, que é a via da política externa expansionista e revisionista que a Rússia tem e que faz com que o dinheiro que poderia ser concentrado no desenvolvimento interno vai para conflitos externos e o que não vai para conflitos externos desaparece nas malhas da corrupção.
Tendo em consideração, José, que a Rússia tem limitações, Moscovo não tem de facto interesse em substituir os Estados Unidos no Médio Oriente?
Teoricamente, claro que Putin gostaria de fazer isso.
Mas há as tais limitações.
Mas há as tais limitações. Quer dizer, ele pode querer, que é o grande problema. É o entre o querer e o poder. Agora, eu acho que a própria intervenção russa na Síria em si foi um erro da política externa russa. Porque, exatamente por esta questão, porque agora a Rússia está envolvida num conflito que vai demorar muito tempo, que vai ter custos enormes e que a Rússia vai ter que pagar essa fatura. Porque não vamos esperar que a Síria, nos próximos anos, tenha dinheiro para pagar, por exemplo, os fornecimentos de armas russos a Damasco. E, além disso, a reconstrução da Síria também necessita de dinheiro. E o que é? A Rússia vai continuar a retirar dinheiro do seu desenvolvimento interno para queimar nas suas aventuras em termos de política externa? Outro caso, a Crimeia. A Rússia, desde 2014 até hoje, já gastou na Crimeia mais de $50 mil milhões. E vai continuar a enterrar lá muito dinheiro. Esse dinheiro poderia ter servido para modernizar infraestruturas. Por exemplo, construir autoestradas, melhorar os caminhos de ferro, as altas tecnologias, etc. O que é que nós vemos hoje? A Rússia, o que é que exporta hoje a Rússia? Exporta gás, petróleo, cereais e pouco mais. Em termos de tecnologia e outras matérias-primas, tipo titânio ou outros metais, mas são matérias-primas, algumas delas semi-transformadas. Agora, aquilo que faz de um país uma potência económica, que é a exportação de alta tecnologia, a Rússia não está nesse clube. Tem alguma coisa, mas é daquilo que foi herdado da União Soviética, que é o caso do espacial, onde ainda existem reservas soviéticas que conseguem, atrair, nomeadamente, capitais americanos, e a Rússia exporta, por exemplo, motores para foguetões espaciais, é verdade. Mas, se nós formos a ver o aspecto, por exemplo, a Rússia perdeu praticamente a indústria de construção de aviões civis, que a União Soviética tinha e que não era má. A Rússia hoje praticamente não fabrica automóveis de russos. A Rússia hoje tem linhas de montagem de outras empresas. E nesse sentido, eu estou de acordo com este analista russo, e que é uma ideia que é cada vez mais colocada dentro da própria sociedade russa, é que este tipo, se Putin, na segunda-feira, no dia 7, no discurso de tomada de posse, não apresentar um discurso realista e virado para dentro, mas a sério, não promessas como aquelas que foram feitas durante os 18 anos que ele teve no poder, aí a Rússia poderá ter o mesmo fim que teve a União Soviética. Ou seja, desintegra-se.
A forma, José, como Putin tem conduzido a política externa é cara, mas também tem servido os seus interesses domésticos, não é?
Quer dizer, claro que servem. Servem porque se cria uma figura, a figura, mas aqui há um problema sempre na história da Rússia, que eu acho que um dia terá que mudar. É que se tenta incutir, a propaganda tenta incutir nos russos a ideia de que o mundo deve ter medo da Rússia. A própria propaganda oficial russa faz isso. A ocidental aproveita-se desse fator também para fazer da Rússia um papão. Aqui o grande problema está em substituir o medo pelo respeito. As pessoas devem respeitar a Rússia. Porque a Rússia é um país que exemplar em muitos pontos de vista. Isto é muito melhor do que fazer da Rússia um papão. E dizer, nós fazemos, por exemplo, quando aparece um jornalista na televisão a dizer que a Rússia tem armas que transformam os Estados Unidos em pó, reduzem a pó. Quer dizer, isto é um tipo de propaganda que pode levar alguns russos a terem orgulho, mas isto é uma propaganda que pode funcionar a curto e a médio prazo. Porque depois, quando aparecem os problemas reais, e foi o que aconteceu com a União Soviética, a construção vem toda abaixo. E nós vemos, há só um exemplo só, quando a União Soviética caiu, o Partido Comunista da União Soviética tinha qualquer coisa como 20 milhões de militantes comunistas. E praticamente nenhum veio para a rua defender a União Soviética. Ou seja, era um apoio que na realidade não existia. Existia para a propaganda. E eu não digo que neste momento Putin tenha um grande apoio em termos internos russos. Mas o apoio do povo é muito volátil. Porque quando chega a hora do descontentamento, o amor transforma-se em ódio muito rapidamente.
Ainda mais tratando-se de alguém que está há tantos anos no poder, não é?
Exato. Ele já está há 18 anos no poder. E não só. Aqui também há um problema muito, muito curioso, que é a Rússia vem sistematicamente deteriorando e estragando as relações com os seus vizinhos. Nós, neste momento, por exemplo, temos a questão da Arménia, que é um mau exemplo para a Rússia de Putin. Porque quando o presidente da Arménia, que é um aliado da Rússia, passou para primeiro-ministro, deu a volta à Constituição para passar os poderes de presidente para primeiro-ministro e continuar no poder, as pessoas vieram para a rua e disseram não. No fim disseram não ao putinismo, a esse saltar de cadeiras, presidente, primeiro-ministro, para se eternizar no poder. E se na Arménia eles conseguiram, é o que tudo indica, conseguiram porque o novo primeiro-ministro teve que se demitir. Isto é um mau exemplo para a Rússia, que é ou Putin resolve realmente os problemas internos do seu país e conquista o seu povo, mas com vitórias reais e não com fanfarronices que nós fazemos e acontecemos.
Ou é o fim?
Poderá ser, poderá não ser a médio, poderá não ser a curto, mas talvez a médio ou longo prazo isso pode acontecer.
O Ivan Timofeev rejeita a ideia de que existe uma vontade russa de desestabilizar a União Europeia, em particular, e o Ocidente, em geral.
Eu não estou de acordo. Não estou de acordo porque isto foi sempre uma vertente da política externa russa em toda a sua história. E
ele diz até que, em relação à União Europeia, bem pelo contrário, a Rússia tem interesse em que a União Europeia esteja forte.
É verdade. Deveria ser assim. mas na realidade não é. Esse é que é o problema. É que, do ponto de vista dos interesses russos, era mais útil ter uma União Europeia forte. Mas existe sempre a tentação de dividir os países europeus dos Estados Unidos. Ou seja, dividir a NATO. Isso foi sempre uma constante na política russa. Mesmo antes da existência da NATO, a Rússia na Europa teve sempre uma política do dividir para reinar. E Putin está claramente a apostar nisso. Não é com apoios a políticos, digamos, não muito... Como é que eu iria dizer um termo melhor? Não é com apoio à senhora Le Pen que a Rússia tenta reforçar a Europa. Ou com o primeiro-ministro da Hungria, o senhor Orbán, e outros que tais. Não é com apoio a essa gente que a Rússia se quer aproximar da Europa. Esse processo estava a acontecer. Mas a Rússia foi a Rússia que o suspendeu ao invadir a Crimeia e ao rever as fronteiras que estavam estabelecidas na Europa. Por isso, do ponto de vista do desejável para a Rússia, eu penso que a União Europeia, para eles, deveria ser forte. Até porque a União Europeia seria um dos polos no multipolarismo internacional. Mas, neste momento, não é isso que a Rússia quer. A Rússia quer um enfraquecimento da União Europeia.
A ETA anunciou esta semana a dissolução, o fim, ao que parece definitivo, da organização basca que, durante décadas, fez do terrorismo uma arma da luta pela independência. A correspondente em Madrid, Daniela Santiago, conta como aconteceu o anúncio do fim da ETA.
Não é o fim que a ETA desejava, não é o ponto final que os familiares pediam, não é algo que altere o rumo à justiça espanhola, que continua à procura de 10 etarras e quer sentar 4 antigos dirigentes da organização separatista no banco dos réus, pela primeira vez acusados de crimes contra a humanidade. Esperava-se que houvesse um rosto, o do antigo dirigente Josu Ternera, considerado um dos elementos mais sanguinários do grupo, fugido à justiça há 15 anos. No entanto, o comunicado acabou por ser difundido apenas via áudio. Ouviu-se duas vezes, por duas vozes. Primeiro, a de Ternera, em basco, depois em castelhano, a de Amboto, Maria Soledad Iparraguirre, que foi a segunda mulher a chegar à direção da ETA. Está detida, acusada por 15 homicídios. O comunicado é curto. Em 3 minutos, ouve-se que a ETA informa o povo basco que chegou ao fim do trajeto, que desmantelou totalmente as estruturas e dá por concluída toda a atividade política. No entanto, na gravação áudio fica a garantia de que os antigos militantes do grupo terrorista vão continuar a lutar por um país basco reunificado, independente, onde e quando considerarem mais oportuno, com a responsabilidade e honestidade, dizem, de sempre. Ao contrário de uma carta divulgada há 2 semanas, este comunicado não refere vítimas nem qualquer tipo de arrependimento quanto aos danos causados. Este, ao que tudo indica, é o último passo num processo que já vai longo. Em outubro de 2011, anunciaram o fim da luta armada. Há 1 ano, em abril, entregaram as armas. Se não existirem surpresas, terminam um capítulo sangrento da história de Espanha. Mais de 500 anos de atentados, sequestros, ameaças, mais de 850 mortos, milhares de feridos e 300 assassinatos, ainda por resolver. A sigla pode desaparecer, mas ETA é algo que Espanha não esquece. Os familiares e vítimas do terrorismo exigem saber a verdade, esclarecer os casos que continuam em aberto, pedem justiça, responsabilidade criminal, memória pelo sangue derramado. Pedem que não se reescreva a história. O chefe de governo, Mariano Rajoy, assegura que a ETA foi derrotada e que, faça o que fizer, não vai encontrar perdão para os presos nem impunidade. Há 326 etarras detidos, destes cerca de 15%, mais de 30, não concordam com a dissolução nem com qualquer pedido de perdão às vítimas.
Filipe Vasconcelos Romão, a ETA acaba, mas há muitas feridas abertas.
Sim, a ETA acaba e a ETA já tinha terminado. A ETA foi cabalmente derrotada pelo Estado espanhol e pela cooperação entre o Estado espanhol e o Estado francês. E isto foi o que levou, em 2011, não nos enganemos, a ETA a anunciar que cessava as suas atividades e as suas operações. A ETA é hoje algo totalmente anacrónico, é um produto também de um contexto de uma época em que Espanha vivia em ditadura, quando se forma em 1959, em que havia uma marca ideológica forte no debate político e havia uma tentativa de analogia do combate a essa ditadura com o combate dos movimentos de libertação nas várias colónias que ainda existiam no mundo naquela altura. Tudo isto se tornou anacrónico e, sobretudo, a ETA não se soube adaptar ao sistema democrático. Uma parte da ETA adaptou-se, a ETA político-militar, dissolve-se em 1982, era até maioritária na altura, mas depois a corrente mais radical, a ETA militar, opta por continuar a sua ação ao longo de anos e anos de democracia. E depois é o Estado de Direito, através de essencialmente de dois ou três aspectos. Em primeiro lugar, o fim da Guerra Fria. Em segundo lugar, este aumento da cooperação com franceses. E em terceiro lugar, a partir de 2001, o consenso generalizado nas opiniões públicas mundiais da necessidade de ter leis mais duras no combate ao terrorismo, que permitiram ao Estado espanhol cercar e eliminar definitivamente a ETA. Pelo que a ETA já terminou, as feridas continuam abertas, são mais de 800 vítimas mortais em atentados. O Estado também não se portou bem em todo este processo. Temos o período dos GAL, da Guerra Suja contra o Terrorismo nos anos 80, em que o Estado utilizou as mesmas armas que a ETA utilizava contra o Estado. E talvez tenha sido isso até que acabou por levar ao atraso no fim da ETA. O que é que fica agora? O que é que fica agora? Ficam cerca de 300 detidos, dispersos por todo o território espanhol. Ficam 800 famílias de vítimas, boa parte das quais, e é compreensível e é humano, não estão dispostas a perdoar, havendo uma parte que está disposta a seguir em frente, mas é legítimo que não o façam, porque ninguém, só quem está na pele destas pessoas é que pode avaliar as circunstâncias. E resta saber o que é que o Estado quer fazer, porque nada é controlado pelo pouco que resta da ETA, ou por este... A ETA hoje é mais uma imagem, é fumo mais do que qualquer coisa em termos efetivos. E resta saber o que é que o Estado pretende fazer. Se pretende acolher isto, que me parece difícil, e começar uma política de aproximação dos presos do País Basco. Recorde-se que cerca de 80% dos presos da ETA estão a mais de 400 quilómetros do País Basco, o que acaba por ser uma penalização acrescida às famílias que têm para os ir visitar, que fazer longas distâncias com os custos que tudo isto tem. Resta saber se o Estado quer levar a cabo uma aproximação dos presos, sendo que me parece que isto é difícil hoje, nos dias que correm em Espanha, por duas questões. Primeiro, o Partido Popular sempre foi contra esta política e é quem governa. Segundo, o Ciudadanos, que é quem está a corroer o eleitorado do Partido Popular, tem uma perspectiva ainda mais radical e uma posição mais radical ainda à aproximação dos presos. Pelo que não me parece que Mariano Rajoy arrisca perder ainda mais eleitorado, a perder ainda mais o apoio dos setores conservadores da sociedade espanhola e que são claramente contra qualquer gesto de acolhimento a este movimento levado a cabo pela ETA. Parece-me difícil assim que haja qualquer comportamento do governo que de certa forma legitime esta ação levada a cabo pela ETA, esta extinção levada a cabo pela ETA.
O fim da ETA não é o fim do independentismo basco?
Não, não, de todo, não é o fim do independentismo basco. Aliás, desde o final da violência em 2011, que o independentismo conseguiu regressar depois de uma lei de partidos aprovada em 2002 muito dura, suspendeu e que ilegalizou todos os braços políticos e sociais da ETA. Gradualmente, a partir de 2010, estes braços conseguiram, rejeitando o terrorismo, antes mesmo da ETA declarar que suspendia as suas ações, Afeganistões, rejeitando o terrorismo, conseguiram reentrar e há neste momento um nacionalismo radical político não violento forte no País Basco, e todo o processo catalão está também, por seu lado, a ter repercussões no nacionalismo moderado basco, que está a sentir que há um movimento em Espanha e que está a ter que reagir a esse movimento para também não ficar menos nacionalista que os nacionalistas catalães. De forma que os próximos tempos vão ser muito interessantes, não só no contexto basco, mas também, evidentemente, no contexto catalão, mas também em todo o Estado espanhol, com estes novos partidos a surgir e com uma alteração profunda que vai consolidar-se e que já começou nas últimas eleições legislativas do panorama político espanhol, o que também terá repercussões no País Basco e na Catalunha.
Em outubro do ano passado foi assassinada em Malta Daphne Caruana Galizia. Esta jornalista de 53 anos denunciava casos de corrupção que envolviam a classe política do país. Agora, um grupo de 45 repórteres de 15 países juntaram-se para continuar as investigações de Daphne e há algumas semanas começou a ser publicada informação nova. Passagem por Lisboa para participar numa conferência sobre liberdade de imprensa, um filho de Daphne, Mátio Caruana Galizia, falou à Antena 1 desse projeto.
Mátio Caruana Galizia está orgulhoso da mãe. Daphne poderia ter feito como as outras mulheres de 53 anos fazem em Malta, passar as tardes a beber café com as amigas, a jogar ténis ou às cartas. Mas ela nunca desistiu da profissão. Ela resistiu a todas as ameaças e continuou a mostrar que tinha o direito de fazer jornalismo de investigação.
Provou o direito dela e mostrou o que ela queria dizer quando disse que só poderia ser travada quando fosse morta.
Ao longo de 3 décadas de jornalismo, Daphne Caruana Galizia foi vítima de várias ameaças de morte por investigar casos de corrupção entre políticos ou a atividade da máfia. Contas bancárias congeladas, ações em tribunal, foram outros tipos de pressão. À data do assassinato, 16 de outubro de 2017, a jornalista tinha 46 processos em tribunal contra ela. 5 eram processos criminais e caíram com a morte, mas os restantes processos, os civis, à luz da lei maltesa, passaram para a família, que agora tem que defender em tribunal a memória dela, por exemplo, em processos de difamação, explica o filho Mátio, só por fazer o que fazem os jornalistas, investigar e publicar o que ia descobrindo.
It's very difficult for someone who isn't from Malta to understand because it doesn't make any sense.
É muito difícil para alguém que não é de Malta entender porque não faz qualquer sentido. Em Malta, o fardo da prova está perversamente em quem é acusado. Quando alguém instaura um processo por difamação, não tem que dar qualquer prova de que está errado. A prova de inocência está do lado do acusado. Tem que ser feita por ele. Isto perverte completamente o sistema judicial normal.
And now that my mother has died, the cases have automatically fallen onto us.
E agora que a minha mãe morreu, os casos passaram automaticamente para nós e temos que lhes dar continuidade, porque segundo o sistema judicial maltês, nós ficamos automaticamente com a culpa se não nos defendermos. Mas a nossa posição é sempre a mesma. O sistema é perverso. A minha mãe não deveria ter que dar provas da sua inocência em qualquer sistema normal e agora que ela morreu é ainda pior. A perversão é ainda maior.
And now that she's dead, it's even worse. It's an even greater perversion. My father was in court this morning.
O meu pai esteve em tribunal esta quinta-feira de manhã e sentiu que havia abusos por parte do advogado do ministro que o acusava, que estava a insultá-lo em pleno tribunal, e a perguntar ao meu pai se iria apresentar as provas de inocência. Claro que o meu pai não pode apresentar qualquer prova, ele não é jornalista. A minha mãe está morta, as fontes dela morreram com ela, pelo menos a maioria delas. Não deveríamos ter que fazer isto. Nenhum jornalista deveria ter que passar por isto. Os membros da família de nenhum jornalista deveriam ter que passar por isto.
Mátio Caruana Galizia acredita que o grande trunfo do projeto Daphne é a humanização da mãe.
The first thing the project does is that it humanizes my mother to an audience.
A primeira coisa que o projeto faz é humanizar a minha mãe para um público em Malta que antigamente só consumia propaganda sobre ela, que a via como uma figura política, como um bode expiatório, como alguém a odiar, como uma bruxa. Eles usavam essa palavra muitas vezes.
As a witch, they use that word over and over again.
A criação de um projeto juntando 45 repórteres de 15 países para dar continuidade ao trabalho da mãe, Daphne Caruana Galizia, teve impacto em Malta.
This has left them bewildered. For the first time they're seeing a human.
Isto deixou-os desconcertados porque pela primeira vez ela era tratada como um alguém humano. Isto trouxe a minha mãe de volta à vida, nesse sentido. A segunda coisa é que aumenta o preço de matar uma jornalista. Talvez isto os faça pensar duas vezes antes de matar jornalistas uma segunda ou uma terceira vez.
And perhaps makes them think twice about doing it a second time or a third time.
Mátio Caruana Galizia é jornalista de dados, faz parte do Consórcio Internacional de Jornalistas de Investigação. Ele e os dois irmãos já não estão a viver em Malta.
Foi o Visão Global, com a apresentação de Mário Rui Cardoso, participações de João Turgal, Sandra Henriques, Pedro Sá Guerra e David Carvalho, comentários de Felipe Vasconcelos Romão e José Milhazes, produção de Alice Vilaça e apoio técnico de João Carrasco. Boa tarde, bom domingo.